Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Lourenço Casarré. O Lobo de Pelotas considera o conto a célula narrativa por excelência, né? E ele já escreveu uns 6 livros de contos, número suficiente para saber que ninguém lê contos. Eu acho que Lourenço Casarré endossa essa afirmação e eu gostaria de saber por que isso acontece.
Eu não saberia dizer assim em relação a outras literaturas que eu não acompanho, mas eu vou fazer uma analogia que pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado, mas veja bem o seguinte. Quando você vai para o cinema, que é uma arte mais popular do que a literatura, mas de qualquer maneira uma arte pode ter algum paralelismo aí. Quando você vai no cinema e você descobre que são muito raros os filmes que são divididos em episódios. De vez em quando você tem um sobre Paris, aí vem vários autores e tal. Então, eu acho que as pessoas também não gostam desse... Eu acho que as pessoas, digamos assim, o assistente médico, a pessoa que assiste cinema, ou aquele cara, ele gosta de uma história com princípio, meio e fim, e vai direto. E eu acho que assim é também com a maioria dos leitores comuns, habituais e tal. Eu acho que a literatura de contos já fica... digamos, para alguns leitores mais exigentes. E eu também acho, como o livro, o conto, ele é menor em termos de tamanho, de número de personagens, essa coisa toda, eu acho que o conto nos dá mais a possibilidade de invenção, de criação, de revolução, tu entendeu, Margarida? Enquanto que um livro, um romanção, eu acho que até o Czar faz algumas brincadeiras, que o romanção é aquele romanção tradicional, ou é uma história de uma família, ou é uma história de amor e tal. Enquanto que no livro de contos você pode trabalhar com fragmentos diferentes de outras coisas, discutir outras coisas e tal. Então, eu não sei, mas eu noto, obviamente que eu noto, que os editores não são apaixonados pelos contos. Outra coisa que eu percebi também, depois de muito tempo, eu percebi o seguinte, os contos literários que eu ganhei na maioria são contos, são prêmios para contos. Por quê? Porque o conto, eu há muito tempo já perdi a ilusão de mandar para uma editora. O conto eu sei que eu tenho que tentar publicar por meios oficiais, concursos estaduais e tal. Então eu tenho, por exemplo, 2 livros publicados pelo governo do Rio Grande do Sul. Tem o Instituto Estadual do Livro, que de vez em quando, a cada 5 anos, faz um concurso e eu meto um livro lá. Eu publiquei um livro em Santa Catarina, eu publiquei um livro no Paraná e publiquei um livro com recurso do FAC em Brasília. Então, inclusive, eu publiquei um livro de contos meu depois, com recursos próprios. Eu havia vendido um conto para uma televisão e, com esse dinheiro, eu editei um livro de contos. E, com esse livro de contos, eu ganhei outro prêmio, mas aí para livros editados, que é o Prêmio Açorianos do Rio Grande do Sul. Então, é o seguinte, quem trabalha nessa área de contos, que é o meu caso, há muitos concursos no Brasil e é a tentativa, né? Porque você... então, a publicação hoje em dia também tem uma vantagem, que eu vejo muito acontecer com jovens autores de São Paulo, do Rio. Hoje, com essas impressoras modernas, você pode fazer impressão de 100 livros, 200 livros. Então, tem muita editora trabalhando com isso. E eu acho o seguinte, os escritores que são contistas, todas as pessoas que são escritores, as pessoas sempre vão arrumar um meio de publicar, né? Contra esse meio inóspito, né? Que é o da literatura brasileira, que sempre foi e está cada vez mais inóspito.
Sara Alexander, O Lobo de Pelotas, de Lourenço Casarré, pode ser considerado um ateliê livre, bem-humorado, de iniciação literária. Para leitores, a meu ver, que já possuem um bom conhecimento, né, de história da literatura. O que você acha dessa colocação? Acha que eu estou a restringir o público do livro?
Não vamos dourar a pílula. É um livro para pessoas iniciadas em leitura. Não é um romance popular, não é um drama familiar, não é um drama de um homem, de uma mulher. É um livro sobre literatura, sobre o fazer literário, sobre como surge um narrador. Então, eu acho que é um livro...
Muitas referências aos clássicos, né?
Exatamente.
A literatura exatamente. Russa,
e principalmente,
né?
A literatura russa, né?
Brasileira também, evidentemente, né?
Então, eu fui utilizando essas minhas leituras para compor o personagem, né? E essa paixão, porque o Czar é um cara monotemático, ele é maluco por literatura como muitos de nós, né? Uhum. Então, em torno disso que eu trabalhei.
E como é feita a distribuição do seu livro, Czar Alexander, O Lobo de Pelotas? Como é que o radioouvinte interessado no livro pode adquirir?
Eu acho que o radioouvinte interessado não pode adquirir.
Não pode adquirir.
Na verdade, é o seguinte, o que eu sei do livro é o seguinte, ele teve uma edição de 1.000 exemplares, Tem uma edição de 1.000 exemplares feita pela Biblioteca Pública do Paraná. E essa Biblioteca Pública do Paraná distribuiu esse livro a bibliotecas do Paraná, todas as bibliotecas públicas do Estado, distribuiu também junto a alguns críticos literários, distribuiu junto a alguns leitores também que foram apontados, né? Então, eu não tenho controle da edição, eu ganhei um número pequeno de livros que eu distribuí entre os amigos, principalmente os amigos que são da área de crítica literária, como você. Ou seja, esse livro agora, ele poderá ganhar uma edição comercial? Poderá, mas eu não me sinto muito otimista em relação a isso no momento. Esse livro poderá ganhar uma edição virtual, sim, nesses leitores desses sites de internet, sim. Eu já estou seriamente pensando em fazer uma edição digital. Não foi distribuído nacionalmente. Deram 100 exemplares que eu estou distribuindo para os amigos e tal. Eu estou dizendo que dentro disso, vendo as dificuldades das editoras e tal, eu não sei nem se eu estou muito inclinado a sair procurando uma editora, ou se eu vou fazer uma edição virtual dessas de internet aí, ou se eu vou fazer uma edição pequena do meu bolso e dou um livro de presente para meus amigos no final do ano, porque eu não sou escritor profissional, eu escrevo por gosto, né? E embora tenha um lado profissional, que é o lado da literatura juvenil, né?
Sim.
E que eu publico já há muitos anos, em muitos títulos e tal.
Sem dúvida. Então, eu lhe desejo sucesso aí no seu empenho, né? De divulgar a obra. Czar Alexander, O Louco de Pelotas, de Lourenço Casarré. Recomendo a leitura. Um grande abraço, Lourenço.
Ah, Margarida, muito obrigado.
Acabamos de conversar com o premiadíssimo escritor gaúcho-brasiliense Lourenço Casarré a respeito do seu livro Czar Alexander, O Louco de Pelotas, que recebeu no ano passado o Prêmio Paraná de Literatura na categoria Romance. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Toda semana a poesia tem lugar cativo aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro destaca o tema idoso, o Encantos Diversos. Vamos ouvir.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da velhice e, de quebra, explicar o que significa balada. No dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso, pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. A data marca a promulgação do Estatuto do Idoso. Por isso, hoje o Encanto selecionou obras poéticas sobre o tema. Para começar, ouça os versos de Velhinha, da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca, publicados no Livro de Mágoas. Neles, a prova de que velhice nem sempre é uma questão de idade. Se os que me viram já cheia de graça olharem bem de frente em mim, talvez, cheios de dor, digam assim: já ela é velha, como o tempo passa. Não sei rir e cantar, por mais que faça. Oh, minhas mãos talhadas em marfim, deixem esse fio de ouro que esvoaça, deixem correr a vida até o fim. Tenho 23 anos, sou velhinha, tenho cabelos brancos e sou crente. Já murmuro orações, falo sozinha, e o bando cor-de-rosa dos carinhos que tu me fazes, olhos indulgente, como se fosse um bando de netinhos. Essa etapa da vida é vista com pesar nos versos do Mal da Velhice, de Mário Quintana. Chega a velhice um dia, e a gente ainda pensa que vive, e adora ainda mais a vida, como um enfermo que, em vez de dar combate à doença, busca torná-la ainda mais comprida. Em outro poema, intitulado Envelhecer, Quintana expôs a limitação e a precariedade que vem com a velhice. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo chá para os fantasmas. Quem aborda com singeleza a temática é Cecília Meirelles, no poema Duas Velhinhas. Duas velhinhas muito bonitas, Mariana e Marina, estão sentadas na varanda, Marina e Mariana. Elas usam batas de fitas, Mariana e Marina, e penteados de tranças, Marina e Mariana. Tomam chocolate as velhinhas, Mariana e Marina, em xícaras de porcelana, Marina e Mariana. Uma diz: como a tarde é linda, não é, Marina? A outra diz: como as ondas dançam, não é, Mariana? Ontem eu era pequenina, diz Marina. Ontem nós éramos crianças, diz Mariana. e levam à boca as xicrinhas Mariana e Marina, as xicrinhas de porcelana Marina e Mariana, tomam chocolate às velhinhas Mariana e Marina, em xícaras de porcelana Marina e Mariana. O poema de Cecília Meirelles é classificado como uma pequena balada. Mas você sabe o que significa isso? Composto por 28 versos, uma pequena balada se aproxima do canto, em razão de sua estrutura rítmica e melódica. E por falar em balada, agora deixo você na companhia de Carlos do Carmo, interpretando o fado Balada para uma Velhinha. Até semana que vem!
Num banco de jardim, uma velhinha está tão só com a sombrinha que é o seu pano de fundo. Num banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo, e apenas faz ternura, não faz pena, não faz dor, pois tem no rosto um resto de frescura. Já cozeu alpargatas e bandeiras verdadeiras, amargou a pobreza até ao fundo. Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou no formato de podcast, basta procurar em algum aplicativo de podcasts. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.